acho que não poderia começar essa fala fraterna melhor do que felicitando o governo municipal de São Paulo, na figura da prefeita Luiza Erundina, a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de meu amigo Mário, o jovem secretário de Educação de São Paulo, das equipes da Secretaria de Educação, que incluem desde os níveis mais responsáveis do ponto de vista do desenho da política educacional, até as minhas amigas que faziam o meu café e o meu chá de cidreira, quando eu era até recentemente secretário de Educação, as equipes técnicas dos NAIS, o pessoal de multimeios, as professoras, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, os vigias, os zeladores. Felicitar, finalmente, todos os que fazem a Secretaria Municipal de Educação, particularmente a professora Ana Maria Saul, por esta ideia e por esta realização que foi e que está sendo a de fazer-se o primeiro Congresso Municipal de Educação em São Paulo. Na verdade, este encontro tem uma significação profunda com relação à política educacional, que é um capítulo da política geral que compõe os sonhos, que compõe a utopia fundamental com que Erundina chegou ao governo de São Paulo, trazida por grande parte de seu povo. Este Congresso Municipal não é apenas um momento em que se vai falar, porque às vezes se pensa que um congresso ou que os congressos são um tempo em que algumas pessoas inteligentes, brilhantes, falam de alguma coisa. Evidentemente que é também isso um congresso, mas a intenção que está implícita, mas também explícita, na realização deste congresso, faz dele mais do que o momento em que nele se falará da política educacional que a Prefeitura vem imprimindo, a Secretaria Municipal vem imprimindo desde antes da posse, mas sobretudo depois da posse da Erundina. Ele fala desta política, mas ele é também um momento fundamental da própria política educacional. Um dos sonhos centrais a que todos que passamos e que nos comprometemos com o governo de Erundina abraçamos e com que todos nos comprometemos na Secretaria Municipal de Educação, um dos sonhos principais é exatamente o de como fazer a escola pública municipal, além de pública, uma escola também popular e também e sobretudo democrática. Este congresso é um momento de experiência também e de feitura de democracia. Quer dizer, este congresso é um tempo e vai ser um tempo, está sendo um tempo e um espaço em que se discutirão as experiências, os sustos, as expectativas, os obstáculos, as dificuldades para fazer isso que nós costumamos chamar desde o começo da administração de mudar a cara da escola municipal. Quer dizer, de fazê-la uma escola não apenas mais alegre, não apenas mais contente, mas uma escola séria, uma escola corajosa, uma escola competente. E esse sonho da democracia, esse sonho de ir abrindo a escola cada vez mais para as comunidades em que ela se insere, é um sonho não apenas necessário a nós, nesse país, mas indispensável ao processo de aprendizagem histórico em que a gente se encontra da própria democracia. A democratização da escola é tarefa que ultrapassa grupos pequenos, por mais valorosos que eles sejam. A democratização da escola depende de todos aqueles, de todas aquelas, primeiro, que fazem a escola por dentro. Mas a democratização da escola depende também dos entornos da escola. Quer dizer, depende da comunidade local em que a escola se situa, depende da vizinhança, depende da participação efetiva de todos os que estão dentro da escola e fora da escola. Depende da participação, não de uma participação falsificada, por exemplo, a falsificação do convite para que os pais, num dia de sábado, venham até a escola consertar as goteiras da escola, no chamado mutirão. Eu nunca soube de mutirão no Pacaembu. Que os pais ajudem o trato da escola, tá ok, mas reduzir isso à participação, ou reduzir a participação das famílias ao conserto da escola que cabe ao Estado fazer, não. A real participação está em quando os pais, e já começam a fazer isso, interferem na própria gestão da política educacional e decidem sobre os gastos das escolas, o que vale dizer, interferem na orçamentação da escola. Assim se faz a democracia dentro da escola. E só se democratiza a escola quando professoras, diretoras, zeladoras, vigias, merendeiras, coordenadoras pedagógicas, alunos, alunas, pais, mães, vizinhos, quando toda a comunidade assuma a escola como algo seu. Aí, então, uma das repercussões dessa democracia na escola vai ser o respeito à escola, ao prédio. Quer dizer, não é possível a deterioração das escolas, o que se vem chamando de vandalismo, não pode ser superado com puras ações policiais, mas com, eu diria, uma concepção democrática diferente do papel da escola. A escola não foi feita para se isolar dentro de si mesma, para se fechar, mas para servir, para abrir-se como um contexto produtor de conhecimento e como um contexto produtor de alegria, e como um contexto criador, um contexto desafiador. Eu espero e estou certo de que esse congresso, através da discussão da temática de que eu estou informado, é um congresso que vai cumprir essa tarefa. Ao falar em democratização da escola, numa maior abertura da escola, não apenas nas relações mais fraternas, mais companheiras entre docentes e discentes, entre professores e alunos, que não são iguais. Ao falarmos na democratização da escola, estaremos falando necessariamente também em novas relações entre a direção da escola, as professoras, os que fazem a escola nos diferentes níveis, os alunos estaremos falando necessariamente também numa compreensão diferente do processo de ensinar, do processo de aprender, do processo de conhecer, mas estaremos sobretudo falando na relação tensa entre autoridade e liberdade. E esse, aliás, é um dos temas a ser discutidos, debatidos neste primeiro encontro municipal de educação. Eu não gostaria, portanto, de ficar calado diante disto, porque este é também para mim um tema que me fustiga, que me envolve, que não me atormenta, mas que às vezes não me deixa dormir bem. Nós somos indiscutivelmente uma sociedade com pouca experiência democrática. Nós somos uma sociedade que foi inventada de cima para baixo, com um gosto indiscutivelmente pelo poder exacerbado, pelo arbítrio, pelo mando de uns sobre as maiorias. Mas possivelmente nunca tenhamos vivido tanto no Brasil quanto hoje, na sociedade brasileira, um gosto pela liberdade que nunca tinha sido talvez experimentado com o sabor e com quase a gulodice com que a gente saboreia hoje, no nível individual como no nível social, a liberdade. Agora, acontece que este gosto mais recente, eu não quero dizer que desde os primórdios da formação brasileira não tenha havido gosto de liberdade entre nós. Os vários movimentos libertários de que a história brasileira está cheia são um testemunho disso. Mas o que eu quero dizer é que, como regra, a formação brasileira foi uma formação autoritária e o presente brasileiro é um presente autoritário. O que na verdade eu gostaria de dizer a quem me vê e me escuta é que hoje a sociedade brasileira, para falar só nela, está vivendo assim uma espécie de ode à liberdade, quer dizer, uma espécie de poema à liberdade. Quer dizer, no fundo é a mesma coisa que houve no leste europeu, que está cobrindo o mundo todo, né? Eu não vejo nem essas coisas como se fossem uma espécie de recusa a uma sociedade mais fraterna, menos malvada, de recusa ao socialismo, de aceitação ao capitalismo. Nada, eu acho que o que estava ruim nas experiências do leste não era o socialismo mesmo, era a moldura autoritária, arbitrária, perversa, dentro da qual se pôs o socialismo chamado realista. E o que não presta no Ocidente não é a moldura. A moldura no Ocidente é que presta, é a moldura democrática. O que não presta no Ocidente é o capitalismo mesmo. Esse é que a gente tem que acabar. Mas o que eu quero dizer, voltando ao meu problema aqui, a minha preocupação com relação ao momento que a gente vive, que eu estou dizendo de ódio à liberdade, de gosto da liberdade, é que ao mesmo tempo em que quase que a gente canta a liberdade, que a gente faz hinos à liberdade, a gente explicita o que está implícito na gente, habitando no corpo da gente, que são as marcas do autoritarismo pesado brasileiro. Então, de um lado, a vontade de libertar-se, do outro, o medo da liberdade. De um lado, a coragem de se arriscar, do outro, a recusa, a ousadia e a aceitação da repetição burocrática, à obediência ao arbítrio e ao autoritarismo. No fundo, está faltando a nós a experiência difícil, mas possível, de viver a tensão entre a liberdade e a autoridade. A questão que se coloca a nós para experimentar autenticamente a democracia não é acabar com a autoridade de um lado ou liquidar a liberdade do outro, mas é experimentar a tensão entre ambas. É viver a tensão entre ambas. E eu acho, indiscutivelmente, que esta vem sendo a mensagem fundamental, central, que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em convivência com o governo de Erundina, em convivência muito íntima, porque deste governo ela é parte, é essa experiência de viver esta tensão que faz com que nós estejamos dando uma contribuição ao processo de democratização da escola nossa. Sem aprendermos a lidar com a tensão, sem recusarmos negar a tensão, sem pretendermos fugir da tensão, nós temos que aprender a conviver com a tensão e perder a ambiguidade em que nós estamos. É uma coisa incrível, por exemplo, como às vezes confundimos a autoridade com o autoritarismo. Quer dizer, estamos às vezes exclusivamente exercendo o dever de cumprir a autoridade, de viver a autoridade, e se diz de nós que somos autoritários. Mas da mesma forma, não podemos ter medo da liberdade, mas não podemos deixar que caiamos na licenciosidade. Quer dizer, a questão não é fazer o que a gente quer fazer, mas é fazer o que a gente pode fazer e viabilizar o que às vezes não é possível fazer, mas vivendo a tensão dos limites. Quer dizer, não há liberdade que cresça, que se constitua fora dos limites que a própria autoridade tem que imprimir. Mas o que não é possível é que a autoridade apenas limite as liberdades e não se limite a si também. É esse aprendizado que há 500 anos não conseguimos ter, não conseguimos fazer. Mas espero, eu sou um otimista, eu estou convencido de que a história de uma sociedade, a história de um país, não se acaba com a história de um indivíduo. A minha vida individual não é coisa nenhuma diante do processo histórico da sociedade onde eu, com muita alegria, nasci. O que eu tenho que fazer, como todos nós, é dar um mínimo da nossa contribuição enquanto estivermos aqui no mundo. E é com a alegria, com a satisfação, eu insisto em repetir, que eu convido a todos os meus companheiros e minhas companheiras da Secretaria Municipal de Educação para que continuemos a briga. Vocês, muito mais do que eu, hoje, na frente imediata, direta das escolas, com as famílias, com as alunas, com os alunos, com as professoras, com as merendeiras, e eu na minha frente aqui, na minha casa, na minha biblioteca, mas no mundo também, lendo, escrevendo, falando, dizendo essas coisas óbvias, mas necessárias. O que é importante é que continuemos otimistas, é que acreditemos em nós mesmos para que possamos fazer a mudança e as mudanças de que este país precisa. Lutemos pela escola pública, pela escola pública competente, pela escola pública séria, pela escola pública democrática. Possivelmente poderemos dizer depois, nos corredores das escolas, nos corredores dos NAIS, nos corredores da secretaria, no gabinete do secretário. Talvez possamos dizer depois, antes e depois do primeiro encontro municipal de educação. Eu gostaria também agora de dizer o quanto me é difícil não estar pessoalmente presente a este congresso, o quanto me dói. Me dói não poder ter falado pessoalmente a este congresso. Mas eu tinha um compromisso há um ano já assinado de estar no dia 29 de setembro no Canadá, participando de um outro encontro de natureza um pouco diferente, mas também importante, em que um grupo de educadores, de pensadores, vai debater um pouco problemas gerais de educação. No dia em que isso se dê aqui, no dia em que o congresso se realize, eu estarei longe daqui, mas estarei pensando na eficácia deste encontro e desejando que ele cumpra aquilo para o qual, para que ele foi pensado, idealizado, que é o de ser um momento a mais no processo geral de democratização da escola e da educação municipal em São Paulo. Obrigado.